Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, 25 de maio de 2020. Um ótimo começo de semana para você que nos acompanha. Eu sou a Nara Lacerda e na próxima hora ficamos juntos para falar de saúde, de coronavírus e, é claro, de alimentação saudável, bem-estar e muito mais aqui no programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. A minha semana já está começando ótima porque eu estou aqui com vocês e eu espero que a de todo mundo seja assim. De segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista, e também nos transmitem as emissoras Rádio Camponesa, em Itapé, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda, em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, e Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará. Claro, estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. Se você perdeu algum programa, pode nos achar no Spotify e no Google Podcast. Então, bora começar de vez a nossa programação.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Começamos mais uma edição de quarentena. Hoje é feriado aqui no estado de São Paulo e eu espero que você esteja em casa cumprindo as medidas de isolamento social que são tão necessárias neste momento para o controle dos casos do coronavírus. A internet tem nos ajudado muito a manter a conexão com as pessoas que a gente ama neste momento de pandemia. Também tem permitido que a gente trabalhe de casa e continue levando informações importantes para você no dia a dia. E mais do que isso, a conexão virtual também tem possibilitado a formação de grandes redes de solidariedade pelo Brasil afora. Um desses exemplos vem do Paraná. Movimentos populares e estudantes e professores da Universidade Tecnológica do Paraná criaram um mapa da solidariedade. A iniciativa faz parte de um projeto maior que é o Paraná contra a Covid-19. Vamos saber mais sobre essa plataforma na reportagem de Lia Bianchini, com locução de Douglas Matos.
A partir da sugestão de movimentos populares, surgiu a ideia de criar uma plataforma que relacionasse as populações vulneráveis e as ações de solidariedade que estão sendo feitas durante a pandemia. A ideia tomou forma com o apoio de um núcleo de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E assim nasceu o Mapa da Solidariedade. Quem conta é Wanda Assis, assistente social e integrante do Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo, uma das entidades participantes.
O mapa hoje ele mostra para a gente que a periferia de Curitiba é grande, estão tudo ligado a áreas que já traziam vulnerabilidades não atendidas pelo poder público, como questões do direito à cidade mesmo, de urbanização, né? Agora, o que a gente está vendo? Essas são as comunidades mais vulneráveis, porque falta estrutura.
O Mapa da Solidariedade, feito por estudantes e professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade, integra a plataforma virtual Paraná contra a Covid-19, tocada por entidades da sociedade civil. Além do mapa, a plataforma reúne conteúdo técnico, como painel dos casos e mapa de setores de risco. Simone Poli, professora de graduação em Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Mestrado e Doutorado em Planejamento e Governança Pública, coordena a ação de extensão universitária que elaborou o mapa. Para ela, a iniciativa reforça a importância da universidade pública no período.
A universidade ela não para, né? Essa coisa que a universidade está descolada da sociedade não é verdade. Porque, assim, nós temos muitos UTFPR, tem muitos projetos de extensão.
Atualmente, o mapa reúne mais de 100 ações de solidariedade. A plataforma é colaborativa e tem atualização permanente. As entidades podem entrar em contato e se cadastrar. Ao acessar, há informações sobre a entidade que está realizando, qual é o objetivo, o público-alvo e como ajudar, além de indicações de contato. Para acessar, digite PR contra Covid pr.org/mapa-da-solidariedade, pr.contra-covid/mapa-da-solidariedade. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lia Bianchini, em Curitiba, no Paraná, Douglas Matos.
Para você que quer conhecer e contribuir com as ações de solidariedade em todo o Brasil, tem o portal Vamos Precisar de Todo Mundo. Por lá você pode fazer doações, cadastrar iniciativas e também pedir ajuda se você estiver passando por necessidade. O endereço é todomundo.org. O assunto de agora, aqui no Bem Viver, interessa a muita gente, a asma. Você provavelmente conhece alguém que sofre com essa inflamação que é tão comum em todo o mundo. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, a asma atinge atualmente mais de 230 milhões de pessoas. E os asmáticos merecem atenção especial em tempos de coronavírus. Isso porque pessoas com doenças respiratórias crônicas podem ter os sintomas da Covid-19 agravados caso estejam infectadas. Médicos alertam, no entanto, que o importante é continuar o tratamento e não afrouxar as medidas preventivas. Em conversa com o programa Tarde Nacional da Rádio Nacional, o pneumologista Mauro Gomes, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, explicou a importância do tratamento da asma, especialmente agora no contexto da pandemia.
Existe um preconceito muito grande aí quando se fala do tratamento da asma de bombinhas. Na verdade, o melhor tratamento que existe para asma, para as doenças respiratórias crônicas, como quem tem bronquite, enfisema, é o tratamento por drogas por inalação. E a melhor maneira de dar esses remédios é por bombinhas, onde o remédio vai direto para o lugar onde ele tem que agir, que é dentro do bronco. Quando você toma o remédio por boca, ele tem que passar pelo sangue, primeiro passa pelo estômago, depois passa pelo sangue, passa pelo fígado, pelo rim, dá uma série de efeitos colaterais. Os remédios que vão pelas bombinhas vão direto onde eles têm que agir. O que é diferente em relação ao passado, os remédios de hoje são muito modernos e muito seguros. Diferente dos remédios de 50, 60 anos atrás, onde tinham muitos efeitos colaterais, principalmente no coração. Por isso que veio o mito, né, de que bombinha faz mal para o coração. Hoje em dia não faz. Não faz porque os remédios são muito modernos, muito seguros, eficazes. Existe uma variedade muito grande de medicamentos diferentes, vários tipos diferentes de bombinhas. E os remédios são absolutamente seguros. E quem tem asma, que popularmente as pessoas chamam por bronquite, mas o nome da doença correto é asma, precisa ficar com esses remédios regulares. Ainda mais nesse período da pandemia, nós estamos juntando dois problemas sérios, né? Primeiro é a pandemia, segundo é a asma. É importante quem tem asma manter o seu tratamento regular. Não deixa de usar o medicamento, porque o medicamento ele é preventivo contra o Covid. A pessoa que tem asma e não está usando seu medicamento regular, ele tem mais riscos de ter a Covid, ter doença mais grave. A pessoa que tem asma, que está mantendo o tratamento regular, que está com a sua função pulmonar boa, o risco dela ter Covid vai ser igual de uma pessoa que não tem asma. Portanto, não pare o medicamento de uso regular que o médico prescreveu.
E não apenas os asmáticos devem continuar o tratamento para a doença durante a pandemia. Pacientes com câncer, diabetes e com doenças respiratórias devem manter o tratamento e o acompanhamento médico também. Você deve ter ouvido falar muito da cloroquina nessas últimas semanas, né? Na quarta-feira passada aqui no Brasil, o Ministério da Saúde divulgou o protocolo que libera no SUS o uso da medicação até para casos leves de Covid. Até então, o protocolo previa o remédio só para casos graves. Essa mudança no protocolo era um desejo do presidente Jair Bolsonaro, que é um defensor do uso da cloroquina no tratamento da doença causada pelo coronavírus. Essa ampliação do uso do medicamento tem preocupado especialistas em todo o mundo. Isso porque não há nenhuma comprovação científica de que a cloroquina é capaz de curar a Covid. Muito pelo contrário. Na última sexta-feira foram divulgados os resultados da maior pesquisa que já foi feita sobre a relação entre o novo coronavírus e o uso da substância. O estudo com 96 mil pacientes, no entanto, não encontrou nenhum benefício no tratamento com a cloroquina contra a Covid. A pesquisa que foi publicada na renomada revista The Lancet mostra ainda que não há melhora na recuperação dos infectados. Mas existe sim um risco maior de morte e piora cardíaca durante a hospitalização pelo novo coronavírus. Os resultados dessa pesquisa são mais um alerta com relação ao uso do medicamento. Antes, a Sociedade Brasileira de Infectologia já havia se manifestado contra o uso do remédio para o tratamento da Covid. A Organização Mundial da Saúde também já afirmou que não tem evidência científica para recomendar que a cloroquina seja utilizada em casos de coronavírus.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Hora de atualizar a situação da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. E hoje quem traz as informações para a gente é a nossa correspondente do Brasil de Fato no Pará, Catarina Barbosa.
Oi, Nara e todos os ouvintes do programa Bem Viver. Nós começamos falando das vítimas do novo coronavírus no nosso país. Segundo dados do Ministério da Saúde, 22.666 pessoas morreram em decorrência da doença. E o número de infectados chegou a 363.211 pessoas. Isso torna o Brasil o segundo país do mundo com mais casos de contaminados pela Covid-19. Quem ocupa a primeira posição são os Estados Unidos. É importante lembrar, Nara, que os números são os oficiais, os confirmados pelo Ministério da Saúde. Isso porque as subnotificações são uma realidade, inclusive admitida pela própria pasta. Assim, a gente reforça a necessidade de as pessoas continuarem com as medidas de proteção e, se possível, só saiam de casa em extremo caso de necessidade. Caso saia, não esqueça de usar máscara e higienizar as mãos. Agora, Nara, vamos falar sobre o conteúdo do vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro confessa a tentativa de interferência na Polícia Federal para não prejudicar a sua família. O vídeo faz parte de um processo no Supremo Tribunal Federal que investiga o presidente. Na última sexta-feira, dia 23, o ministro Celso de Mello autorizou o povo brasileiro a ter acesso ao conteúdo da reunião. Na época da reunião ministerial, Nara, o Brasil tinha mais de 2 mil mortes pela Covid-19. Mas mesmo assim, o presidente e seus ministros sequer falaram das formas de proteção para a população brasileira. Em um dos trechos, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu que o governo aja de forma infralegal. Em outro trecho, insistiu com Bolsonaro sobre a intervenção em assuntos ligados ao meio ambiente durante o período da pandemia. Nas próprias palavras do ministro, estamos em um momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas de IFAM, do Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada. O relator especial das Nações Unidas sobre as implicações para os direitos humanos da gestão e disposição ambientalmente adequada de resíduos e substâncias tóxicas, Bascu Tunká, diz que o governo brasileiro não tem o direito de usar a Covid-19 como cortina de fumaça para ampliar o desmatamento. O vídeo da reunião deve ganhar agora os fóruns internacionais relacionados ao meio ambiente. É com você, Nara.
E na Paraíba, o Consórcio Nordeste, por meio de seu comitê científico, que monitora a situação do coronavírus na região, recomendou o bloqueio total das atividades na capital João Pessoa e também na cidade de Campina Grande, um dos maiores municípios da Paraíba. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Heloísa Souza, direto de João Pessoa. Heloísa, o que levou o consórcio a fazer essa recomendação por aí?
Oi, Nara. A recomendação do comitê veio diante da situação de possível esgotamento do sistema de saúde nas áreas metropolitanas de João Pessoa e também em Campina Grande. Vale lembrar que esses são os dois municípios mais populosos aqui do estado. Na nota técnica, que foi divulgada na última quinta-feira, o Comitê Científico do Consórcio Nordeste recomenda que seja adotado um aumento da restrição de circulação de pessoas. De acordo com o documento, o comitê julga que as condições para o bloqueio, já utilizado em diferentes formatos em São Luís, Fortaleza e região metropolitana de Recife, também já se fazem presente em João Pessoa e Campina Grande. Essas cidades, Nara, chegaram a ter mais de 80% dos leitos de UTIs ocupados. Agora, cabe aos governadores e prefeitos decidirem sobre a implementação ou não da medida. E, por enquanto, não há previsão de que o bloqueio total de atividades seja adotado por aqui. Volto com você em São Paulo, Nara.
Até a próxima, Heloísa. Muito obrigada pelas informações direto da Paraíba. Ainda não sabemos quais serão os impactos deixados pela pandemia do coronavírus pelo mundo afora. Muitas projeções são feitas neste momento, principalmente voltadas para a economia. Mas tem uma projeção que dói no estômago. Um relatório do Programa Mundial de Alimentação da Organização das Nações Unidas estima que 265 milhões de pessoas podem enfrentar situação de fome neste ano por causa da pandemia. Número maior que os 135 milhões que sofreram com a insegurança alimentar em 2019. A África, Ásia e América Latina devem ser as regiões mais afetadas por causa da produção em queda, do desemprego, da perda de renda, da queda nas exportações, da recessão global e das crises sanitárias, que devem ser os principais ingredientes desse cenário considerado como muito alarmante. Aqui no Brasil, a fome é uma ameaça constante para famílias que perderam a renda e têm contado com a solidariedade de outras pessoas para ter o que comer. Realidade muito diferente de anos atrás, quando em 2014 o país deixou o mapa da fome da ONU graças às políticas de segurança alimentar implementadas a partir do início dos anos 2000. Esse é um dos pontos destacados pelo agrônomo José Graziano em entrevista ao nosso repórter Leandro Melito. Ele é ex-presidente da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Durante a conversa com o Brasil de Fato, ele também falou sobre a importância de resgatar essas políticas que têm sido desmontadas ao longo dos últimos anos. A gente confere agora esse bate-papo.
Eu converso agora com o agrônomo José Graziano. Ele foi diretor da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura entre os anos de 2012 e 2019 e é quem eu agradeço por falar com o Brasil de Fato. Graziano, eu quero começar voltando para o ano de 2019, quando você deixou a direção-geral da FAO. Nesse ano, em termos gerais, como estava a situação da fome no mundo?
Em 2019, a fome já vinha aumentando no mundo, como os relatórios da FAO deixavam claro. Eu divido em dois períodos o tempo que estive à frente da FAO. Quando assumi em 2012, nós iniciamos um processo descendente dos aproximadamente 1 bilhão de pessoas famintas à época. Nós conseguimos reduzir a 800 milhões em 2015. Na época, o objetivo do desenvolvimento do milênio era o nosso grande guia. E 72 países conseguiram cumprir a meta de reduzir a fome pela metade no período que eu estive à frente da FAO, que era o objetivo do milênio. O objetivo do milênio não era erradicar a fome, era reduzir pela metade, infelizmente. Deixava a grande pergunta o que nós tínhamos a dizer à outra metade. Por isso, saudamos com entusiasmo o aparecimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que propôs, número 2, que propôs a erradicação da fome. Infelizmente, quando nós pusemos de acordo para erradicar a fome, em 2016, 2017, 2018, a fome passou a aumentar novamente. Um aumento pequeno, um aumento em termos absolutos e não em termos relativos, continuou uma proporção de 11% de pessoas do mundo passando fome, mas um aumento do número de pessoas famintas no mundo. E isso se deveu basicamente a dois elementos centrais. Primeiro, os conflitos, guerras. Quando eu saí da FAO, 2 de cada 3 pessoas que passavam fome viviam em países em situação de conflito. Segundo, a crise de 2008, que deixou um rastro de destruição nos países em desenvolvimento, principalmente naqueles mais pobres, como os países da África. A fome voltou a crescer por questões econômicas.
Bom, você citou as situações de conflito e as crises econômicas como elementos centrais aí para esse quadro. Agora que a gente tem uma pandemia pela frente, como fica esse cenário da fome no mundo e o que ele exige em termos de políticas?
A pandemia exige uma atenção concentrada não apenas da FAO, de todas as organizações do Sistema Nações Unidas. E uma atenção redobrada no sentido de que não basta apenas dar as orientações e conselhos. As organizações do Sistema Nações Unidas precisam ser mais operativas, porque grande parte dos países mais pobres não tem a capacidade operacional de enfrentar essa nova situação colocada pela pandemia. Eu costumo dizer que nós não estamos em mais uma recessão econômica, como foi a de 2008, 2010. Não é um elemento interno ao sistema econômico que entrou em recessão. A pandemia é uma catástrofe de causas externas, que está nos levando a uma depressão similar à Segunda Guerra. Então precisa de uma intervenção massiva, como foi feita pelos Estados Unidos para sair da Segunda Guerra com o Plano Marshall. Eu tenho defendido que nós precisamos de um Plano Marshall agora, focado basicamente em três políticas: de saúde, de alimentação e política educacional.
Graziano, em 2014 você anunciou que o Brasil estava fora do mapa da fome da ONU. Eu gostaria que você retomasse esse momento e falasse sobre a importância das políticas de segurança alimentar no país e sobre como você se sente hoje ao olhar para a situação da fome no Brasil.
A importância nós vimos claramente, foi tirar o Brasil do mapa da fome. Um país que exporta alimentos, até mesmo para poder fazer o seu marketing, ele não pode exibir um número de famintos como tinha o país no início dos anos 2000. Esse sucesso da política de segurança alimentar e nutricional do Brasil pode ter levado a um certo desleixo ou uma preocupação menor com o tema. Mas isso é um grande erro político e estratégico. A segurança alimentar tem que ser uma política contínua, como é a política de saúde, como é a política de educação. Aliás, acho que essas são as três grandes políticas, nesse momento, que podem fazer a diferença nos diferentes países, como nós estamos vendo. Minha sensação ao anunciar a saída do Brasil do mapa da fome foi de um grande alívio, no sentido de mostrar que é possível, primeiro que é possível erradicar a fome num país da dimensão do Brasil. As experiências que nós tínhamos antes eram apenas de países desenvolvidos e de população muito menor. Um país em desenvolvimento, uma população de 200 milhões, conseguir sair do mapa da fome em menos de uma década, é uma grande vitória que mostrou que é possível uma política de segurança alimentar levar à erradicação completa da fome.
Bom, você mencionou algumas vezes que a política de segurança alimentar no país ela tem sido desmontada. Isso começou no governo do Michel Temer e agora de maneira mais explícita na gestão Bolsonaro. Considerando esse fator, qual que é a perspectiva do Brasil hoje frente à pandemia?
Hoje eu vejo com muita tristeza que o Brasil está no caminho de volta ao mapa da fome, por exatamente deixar de cumprir os elementos principais de uma política de segurança alimentar. O governo Bolsonaro tem continuado o desmonte mais explícito no caso, que começou no governo Temer, de não priorizar as políticas de segurança alimentar. Isso inclui a extinção do Conceia, isso inclui a redução dos recursos para compras da agricultura familiar, isso inclui também a redução da política de alimentação escolar, que vinha se ampliando nos últimos anos. Nessa circunstância de desmonte da política de segurança alimentar e nutricional no Brasil, não há dúvida que nós corremos o risco de voltar ao mapa da fome ainda em 2020 com os efeitos dessa pandemia. Eu tenho visto algumas projeções assustadoras para ainda esse ano 2020, entre elas uma que mostra um aumento de mais de 5 a 6 milhões de pessoas na pobreza extrema, conforme foi publicado pelo jornal O Valor, no dia 20 de abril último. Isso indica que pobreza extrema é um eufemismo para miséria, que é aquela situação onde as pessoas não conseguem comprar nem a cesta básica necessária para sua alimentação. Se nós aumentarmos de 5 a 6 milhões realmente o número de miseráveis no país, isso nos leva a uma proporção da população de 7%, sem dúvida alguma, mais do que suficiente para fazer voltar o mapa da fome.
Entre as propostas apresentadas pelos pequenos agricultores para superar esse momento de crise, está o repasse de 3 bilhões de reais para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Mas o governo federal, ele anunciou um aporte de 500 milhões no programa. Essa medida, o senhor considera suficiente para responder à crise nesse momento?
O governo tem reagido muito lentamente para reativar o PAA. Inicialmente estavam previstos um pouco mais de 200 milhões de reais para aquisição de produtos da agricultura familiar e agora o governo deve realizar um aporte de 500 milhões no programa. A demanda da sociedade civil é de 1 bilhão para o PAA via Conab, que é o mecanismo mais eficiente, mais 2 bilhões para o PAA via estados e municípios. Eu acho que a grande questão é a rapidez da implementação dessa resposta. Como nós temos visto no caso do pagamento dos recursos aos trabalhadores do setor informal e mesmo as parcelas suplementares do Bolsa Família, a resposta do governo tem sido lenta. Não é fácil cadastrar e agilizar o pagamento de um volume tão grande de trabalhadores se nós não temos uma infraestrutura de apoio, se essa estrutura foi sendo sucateada, negligenciada no período anterior. E nós estamos pagando o preço do descaso com a política de segurança alimentar.
Graziano, e com esse quadro que o senhor traçou até agora, como é possível monitorar a situação de segurança alimentar durante o período de pandemia?
Com o desmonte da política de segurança alimentar, fica comprometido o monitoramento. Nós só conseguimos ter algumas estimativas a partir dos dados de renda, porque felizmente esses sim continuam sendo pesquisados pelo IBGE e à espera das pesquisas da POF e as pesquisas da escala de insegurança alimentar, que é feita periodicamente pelo IBGE, mas numa periodicidade que não é suficiente para avaliar a conjuntura corrente do país. Isso é ainda mais grave frente à situação de desabastecimento que começa a ocorrer nos grandes centros urbanos por conta do isolamento social nas grandes metrópoles e para as comunidades e povos tradicionais, como os indígenas, ribeirinhos e quilombolas, significa que o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, Compra e Doação Simultânea, que era a grande política que substituiu as cestas básicas, também fica comprometida.
E agora, na sua avaliação, que outras ações que podem ser pensadas a médio e a longo prazo para combater esse quadro?
Eu vou ser um pouco irônico e dá a mesma resposta do Keynes. Nessa situação de emergência, se nós não conseguimos responder adequadamente, a médio e longo prazo estaremos todos mortos. Nós precisamos concentrar a resposta agora imediata. E essa resposta imediata tem um sistema que ainda perdura de segurança alimentar e nutricional e que deveria ser agilizado. Dois programas em particular. O primeiro da merenda escolar com compras locais da agricultura familiar. Esse é um programa que pode resolver a questão da alimentação e da qualidade dos alimentos das crianças, sem correr o risco de nós aumentarmos brutalmente a obesidade, que hoje é uma das epidemias que assola o Brasil na área da saúde. O outro programa é o programa de compras locais com doação simultânea. Esse programa foi criado para substituir, em 2002, o programa de cestas básicas, que, além de tudo, desestimulava a produção local e era muito mais caro. O programa da aquisição de alimentos com doação simultânea permite comprar do agricultor e doar imediatamente a uma rede de solidariedade que se cria nesses momentos, de entidades, de organizações, de sindicatos, das prefeituras, que distribuem rapidamente esse produto para aquela população mais necessitada. Então, esses são os dois programas modelos que funcionaram muito bem no passado. Nesse particular, é fundamental o papel da Conab. A Conab é a cabeça desse sistema. Sem a Conab, é como cortar a cabeça do sistema de segurança alimentar hoje no Brasil. Nós precisamos, fundamentalmente, desse braço operacional que é a Conab e do Conceia, que é o organismo de planejamento e aconselhamento do governo.
Graziano, para encerrar nossa conversa, eu quero saber quais o senhor considera os principais legados da sua gestão à frente da FAO e qual o papel da agência hoje em um momento de pandemia no mundo.
Considero que dois são os principais legados da minha gestão frente à FAO. O primeiro foi ter centrado no tema da alimentação. Quando eu cheguei, a FAO cuidava do agrícola e do rural, como eu chamava, era o gueto. Poucas pessoas estão no rural agrícola hoje no mundo. Eu procurei colocar a alimentação como eixo central, para fazer jus ao nome. Eu sempre repetia que a FAO chama Food and Agriculture, F-A-O, e não A-F-O, Agriculture and Food. Por muitas razões, os nossos fundadores colocaram a alimentação como o primeiro e fundamental tópico da FAO, justamente visando erradicar a fome no mundo. O segundo legado foi ter descentralizado a instituição. Quando eu cheguei, os técnicos da FAO estavam todos em Roma. É muito bonito ficar sentado em frente ao Circo Máximo, no prédio, no QG central da FAO. Quem precisa da FAO são os países da periferia, países da África, países da Ásia, países da América Latina. Fazer a FAO se voltar para isso de maneira prioritária, acho que foi uma grande contribuição, até mesmo para os dias de hoje, para poder enfrentar melhor essa pandemia.
Esse foi o agrônomo José Graziano, ex-diretor da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Ele falou com a gente sobre a atual situação da fome no Brasil e as perspectivas para o enfrentamento desse quadro durante a pandemia do coronavírus. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Leandro Melito.
Como mencionou José Graziano, políticas voltadas para a alimentação devem ser políticas de Estado, justamente para que não sejam interrompidas pelos governos, deixando a população ainda mais vulnerável à fome. E neste momento de necessidade, o auxílio emergencial de R$ 600 é a única renda que tem chegado ao bolso de milhões de pessoas para suprir necessidades básicas, como a alimentação. E como a gente tem falado quase que diariamente aqui no programa, não são poucos os problemas que a população tem enfrentado para acessar o dinheiro. Talvez você mesmo que está me ouvindo possa relatar sua dificuldade para conseguir os R$ 600. Mas agora eu vou falar de uma situação dramática que uma população está enfrentando para conseguir sacar seu benefício. Estou me referindo aos povos indígenas. A dificuldade é tamanha que lideranças chegaram a denominar a renda emergencial de R$ 600 da morte. Isso porque está acontecendo de indígenas irem buscar o benefício na cidade e acabarem se contaminando e assim levam o vírus para suas aldeias. Essa situação demonstra o despreparo do governo para realizar a distribuição da renda emergencial. Nós vamos saber mais sobre essa situação na reportagem de Catarina Barbosa.
Para muitos povos indígenas, receber o auxílio emergencial durante a pandemia do novo coronavírus tornou-se um problema de saúde coletiva. Em aldeias de todo o país, os R$ 600 pagos pelo governo federal estão sendo chamados de R$ 600 da morte. Na ausência de uma logística de pagamento específica que atenda à população indígena, o deslocamento necessário para receber o benefício está expondo as comunidades à contaminação. Para Mário Nicásio, membro do Conselho Indígena de Roraima, o risco a que estão sendo submetidas essas populações durante a pandemia apenas demonstra a fragilidade das políticas públicas para os indígenas no Brasil.
Na verdade, o problema é da estrutura do próprio governo federal, né? Começando pelo presidente da República, que não tem um plano de contingência para os povos indígenas. Isso é atingido pela estrutura de auxílios, não só auxílio emergencial, mas como também o atendimento de saúde geral.
Na aldeia Pium, onde mora Nicásio, em Roraima, há 800 indígenas do povo Apixana. A comunidade integra a terra indígena Manoá Pium. É importante que se diga que o auxílio emergencial não é concedido a todos os indígenas, somente àqueles que estão em situação de vulnerabilidade. De acordo com dados do Censo Demográfico de 2010, a população indígena no Brasil é de 896 mil pessoas, mas só o Amazonas concentra mais de 364 mil desses indígenas. E segundo Nicásio, destes indígenas, pouco mais de 3 mil têm acesso ao auxílio emergencial. e os que não têm acesso são obrigados a enfrentar uma logística que, sem dúvida, os coloca em risco constante.
É uma questão que a gente já vem denunciando para o Ministério Federal e até diretamente para os representantes da Caixa Econômica. E colocando sempre sugestões para eles que é preciso estruturar espaços em municípios mais próximos das comunidades ou fazendo rodízio de pagamentos específicos para indígenas. Mas existe mesmo essas contaminações ocorrendo por causa da ida de indígenas para as cidades.
Marcivânia Sateremaué, da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e do entorno, afirma que o desafio da prevenção da Covid-19 é porque não há como saber quando a contaminação ocorreu. Mas, sem dúvida, o deslocamento da aldeia é um fator que coloca em risco a vida dos indígenas.
Eu acredito que essa disseminação nos municípios, nas aldeias, naquelas regiões mais distantes, estejam ligadas a essa questão do acesso ao auxílio emergencial. Porque como chegaria em comunidades tão distantes na região do Alto Rio Negro, que são regiões bem dentro mesmo, que é uma dificuldade danada para chegar.
A cidade de Manaus, um dos epicentros da Covid-19 no Brasil, concentra a maior parte dos procedimentos de alta e média complexidade, o que significa que a população precisa se deslocar até a capital para conseguir atendimento. Para se ter uma ideia, a aldeia onde fica a família aldeada de Marcivânia fica a 2 dias de distância de Manaus de barco. No dia 8 de maio deste ano, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região acatou um pedido do Ministério Público Federal, que determinou medidas diferenciadas para a concessão do auxílio emergencial aos povos indígenas da região do Alto e Médio Rio Negro, de Belém, do Pará. Da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Bom, a Catarina tentou contato com a FUNAI e a Caixa Econômica Federal para esclarecer melhor a situação, mas eles não retornaram. Enquanto isso, na quinta-feira da semana passada, dia 21, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que institui renda emergencial no valor de um salário mínimo mensal a famílias indígenas, enquanto perdurar o estado de emergência pelo novo coronavírus. A medida se estende a pescadores, ribeirinhos, quilombolas e povos das florestas. Pelo texto, o benefício poderá ser concedido sem a necessidade de inscrição das famílias em cadastros sociais anteriores. O projeto de lei também inclui indígenas que residam fora de terras indígenas por razões de estudo ou de tratamento médico.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Temos falado muito aqui no Bem Viver sobre como a pandemia da Covid-19 afeta povos indígenas e quilombolas no Brasil. Esses impactos são tão fortes, em parte, porque há um desrespeito histórico ao modo de vida e aos territórios dessas populações. São invasões de terras, violências e exclusões que muitas vezes fazem com que o Estado brasileiro atue mais para coagir do que para garantir o direito das populações tradicionais. Um exemplo disso é o quilombo do Cumbe, no município de Aracati, a 150 quilômetros da capital do Ceará, Fortaleza. Situada no litoral do estado, a comunidade abriga mais de 100 famílias remanescentes de quilombos. A permanência dos moradores no território está sendo ameaçada pelo avanço das atividades de um resort, uma usina eólica e a criação de camarões em viveiros, e o poder público não tem ajudado. A repórter Cristiane Sampaio esteve no local no início do ano, antes do início da pandemia de coronavírus, e produziu uma reportagem especial. Vamos conferir.
Tive temos que lutar muito, resistir muito, e são a cada dia atacados. Temos que estar resistindo para existir, né? E aí, assim, é essa luta do cotidiano para a gente estar garantindo viver no território, né? E ter esse espaço, essa dignidade, porque eu acho que os quilombos foram formados disso. Pessoas que vieram, né, na luta da sua liberdade, da sua dignidade.
Essa é a pescadora artesanal Cleomar Ribeiro da Rocha, que também preside a Associação Quilombola do Cumbi. Nos últimos tempos, a ameaça de instalação de um resort libanês na região deixou os moradores em maior estado de sobressalto. Mas eis que os maus prenúncios já não são uma novidade na vida dos quilombolas locais. A comunidade do Cumbi é alvo de um confronto permanente que envolve uma usina eólica, atores políticos da região e empresas de carcinicultura que produzem em camarões em viveiros, e o motivo não é muito diferente daquele que dá vida a outros conflitos pelo país, a disputa pelo território. Situada no litoral leste do Ceará, a comunidade abriga 105 famílias remanescentes de quilombos e está ao lado da praia de Canoa Quebrada, um dos pontos turísticos mais movimentados do estado. Limitada ao mar por dunas que abraçam o território quilombola, a região é banhada também por um mangue que ajuda a manter o povoado por meio da pesca de mariscos e da cata de caranguejo, as principais fontes de sustento local. Os ganhos provenientes do manguezal, no entanto, já não são os mesmos. É o que conta o pescador artesanal Ronaldo Gonzaga da Silva. O motivo da escassez é a chegada da carcinicultura ao local, onde empresas do ramo se instalaram há mais de 20 anos, provocando um desequilíbrio ambiental jamais visto no povoado.
Antigamente, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, um catador de caranguejo chegava a pegar até 300, 400 caranguejos por dia. Hoje, se ele trabalhar muito, ele não consegue pegar 150, o máximo. É prejuízo e preocupação, né?
A instalação de uma usina eólica na região do Cumbi, há cerca de 12 anos, também tirou o sossego dos moradores do quilombo. O empreendimento altera, por exemplo, a dinâmica de movimentação das dunas. Com isso, causa temor na vizinhança por conta de uma aproximação mais acelerada do paredão de areia que cerca o local. A atuação da companhia na região rendeu ainda outras críticas por conta do comprometimento do patrimônio histórico do lugar. No povoado, já foram catalogados pelo menos 70 sítios arqueológicos. Estudos apontam que civilizações antigas viveram no local entre 7 e 12 mil anos atrás. Com a chegada da usina, machados, cachimbos, urnas e outros itens históricos dividem com o maquinário do complexo eólico o espaço debaixo da terra. Além dos sítios arqueológicos, a região é marcada pela presença de um histórico cemitério. O local, cuja data de inauguração ainda é uma incógnita, remete ao antigo quilombo ali instalado na época da escravidão, prática que marcou o município de Aracati. A informação é matéria-prima das reflexões de João Luiz Joventino do Nascimento, que visitantes e parceiros da comunidade aprenderam a admirar pelo nome de João do Cumbi, uma das lideranças populares mais ativas da região. Membro da associação local e historiador de formação, ele ressalta que os inscritos encontrados no mausoléu registram a existência secular do Cumbi, apesar das manifestações ainda existentes de que não teria havido escravos nem quilombo na região.
O que eu gosto de falar com relação a isso é a presença do que eu chamo de marcadores africanistas. O próprio nome Cumbi, entendeu? Vai remeter à ancestralidade africana, a questão dos engenhos.
Vestígios encontrados na área reforçam a narrativa sobre a presença de escravos na região. É o caso da existência de antigos engenhos. Apesar dos registros, a população local enfrenta dura resistência para o reconhecimento social da comunidade, que é alvo também de atores políticos. Segundo a Associação Quilombola do Cumbi, atualmente a principal preocupação é a Prefeitura de Aracati, que tem à frente o ex-secretário de Turismo do Ceará, Bismarck Maia, do PDT. Em uma manifestação oficial feita há cerca de 2 anos junto à Defensoria Pública do Estado, o município afirmou que nos documentos históricos existentes não se faz referência à existência de escravos ou quilombos na área. Segundo o prefeito, não seria possível concluir que o rastro da opressão e da resistência da comunidade negra tenha passado pelo local. A postura da prefeitura ajuda a endossar o racismo e o conflito na região, marcada por uma ofensiva do empresariado da carcinicultura e do parque eólico e ainda por fissuras internas no povoado do Cumbi.
Especial Quilombo do Cumbi, uma história de luta e autoafirmação.
As empresas de carcinicultura e de energia eólica mencionadas na reportagem foram erguidas sobre áreas de proteção ambiental. Quando questionada pela reportagem sobre a fiscalização nesses territórios, a Prefeitura de Aracati preferiu não se manifestar.
Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Agora eu convido você para visitar uma região do nosso país que preserva uma riqueza cultural muito grande e que ainda é desconhecida para muita gente, o Vale do Ribeira. Provavelmente você já ouviu que ele fica no sul do estado de São Paulo e no norte do Paraná. Mas além da localização, você sabe sobre a diversidade cultural e ambiental dessa região? Em seu território está o maior número de comunidades remanescentes de quilombos de todo o estado de São Paulo. São caiçaras, índios guarani, pescadores tradicionais e pequenos produtores rurais. Uma diversidade cultural raramente encontrada em locais tão próximos de regiões altamente urbanizadas como São Paulo e Curitiba. Muitos conhecimentos presentes nessas comunidades fazem parte do nosso dia a dia. São hábitos alimentares que adquirimos e nem sabemos que vêm desses povos. Mas, infelizmente, nem tudo de valioso que essa população compartilha a sociedade incorpora. Um exemplo são as sementes crioulas. Você já ouviu falar? A gente já falou delas aqui no programa. São uma preciosidade da agricultura familiar e dos povos tradicionais. É o resultado de muita experiência e trabalho para atingir, digamos, a semente perfeita. Vamos entender melhor ouvindo a reportagem de Daniel Lamir no Momento Agroecológico.
Momento Agroecológico.
Não é por acaso que a maior concentração de Mata Atlântica do Brasil está localizada entre os 31 municípios que formam o Vale do Ribeira, entre os estados de São Paulo e Paraná. A região concentra também comunidades quilombolas que há mais de 200 anos produzem em harmonia com o bioma. O Vale do Ribeira concentra ainda a diversidade cultural de povos caiçara, indígenas guarani, pescadores tradicionais e agricultores familiares. Ao todo, são 24 unidades de conservação no Vale do Ribeira, que junto aos cuidados de quem mora no local, garante a vida de espécies raras da nossa flora, como cedro, palmito, canela, araucária e cacheta. Na fauna, podemos destacar o monocarvoeiro, onça-pintada, jaguatirica, veado-campeiro, jacutinga, jacaré de papo amarelo e papagaio da cor roxa. Mas entre essa riqueza cultural e ambiental, vale ressaltar também o histórico de lutas populares. O direito à terra para as comunidades do Vale do Ribeira é condição de libertação. A história no local está marcada pela escravização no período aurífero e de produção de arroz, entre os séculos XVI e XVIII. Agora as famílias se deparam com ameaças como a falta de regularização fundiária em algumas comunidades, avanço de monoculturas, aumento na pulverização aérea e redução no acesso a mercados institucionais. Por outro lado, a resistência quilombola é feita de muitas formas. Uma delas é pela preservação de saberes ancestrais guardados através das sementes, tanto para a produção de alimentos como para o plantio de espécies da flora. Valni Dias é do Quilombo São Pedro, localizado no município paulista de Eldorado. Ela explica a importância das sementes crioulas não serem contaminadas por espécies feitas em laboratórios.
É tudo sementes crioulas, sementes nossa. A semente que a gente não tem, a gente pega com outras comunidades quilombola, porque nós não podemos comprar semente de fora, que pode vir uma semente que não é crioula e aí pode dar problema na nossa plantação.
A legislação ambiental para as famílias do Vale do Ribeira nem sempre ajudou na preservação e multiplicação das sementes crioulas. Ivy Vaz é assessora do Instituto Socioambiental ISA e explica que em alguns momentos a roça tradicional, ou a conhecida roça de coivara, foi proibida na região. Isso acabou dificultando o processo de preservação das sementes crioulas. E aí foi nesse contexto que o ISA apoiou a realização das feiras de trocas de sementes e mudas tradicionais do Vale do Ribeira.
Então a feira começou com essa intenção, né, de fortalecer as trocas, porque trocar, eles sempre trocaram, né, isso é ancestral, né, tanto dos quilombolas quanto dos próprios indígenas, né, as variedades elas se mantiveram a partir dessas trocas.
A edição de 2020 da feira ainda não está confirmada por causa do novo coronavírus, mas ao longo dos últimos 13 anos, as feiras contribuíram para fortalecer a diversificação das espécies de sementes da fauna da Mata Atlântica e da produção de alimentos locais. Maria Tereza é do Quilombo Nhungara, localizado no município de Itaporanga, no estado de São Paulo. Ela ressalta a segurança e soberania alimentar a partir das sementes crioulas adaptadas ao bioma da região.
Nenhum veneno. Ela segura, ela guarda e o próximo ano a gente tem a semente de novo para poder plantar. Ela é uma semente bem resistente contra praga, pode chover, que ela não sofre os danos como as que é comprado nas casas da lavouras, né?
A relação das sementes crioulas é inseparável do manejo de roças quilombolas, que fazem desmatamento e queimada de forma controlada em espaços reduzidos e respeitando o tempo de regeneração da mata. Com as roças quilombolas em funcionamento neste momento, as comunidades locais estão garantindo segurança alimentar para além dos quilombos, através da solidariedade e participação em políticas públicas. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Em 1999, a Reserva de Mata Atlântica do Sudeste, onde estão 17 municípios do Vale do Ribeira, tornou-se uma das 6 áreas brasileiras consideradas pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Não é para menos. Em 24 unidades de conservação presentes no Vale, encontram-se espécies raras, palmito, canela, araucária, cacheta, além de diversidades de bromélias e orquídeas. Vamos colocar aquela pitadinha de ciência aqui no Bem Viver antes de encerrar o programa de hoje? Para isso, a gente vai precisar sair do Brasil, ou melhor, sair da Terra. Para falar a verdade, a gente vai ter que mudar até de galáxia. No início desse mês, cientistas da NASA conseguiram observar como dois buracos negros interagem, ou como tem se comentado, como eles dançam. Não entendo muito do assunto, mas deixa eu te preparar para ouvir a reportagem. Imagine dois buracos negros, um muito maior que o outro, e aconteceu deles se aproximarem. Durante essa espécie de giro em conjunto, ocorreram algumas explosões que geraram tanta luz a ponto dos cientistas da NASA com super telescópios conseguirem observar. Vamos tentar entender mais na reportagem de Luísa Caires, da Rádio USP.
Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner.
Usando o telescópio Spitzer da NASA, cientistas observaram uma espécie de dança entre dois buracos negros emparelhados, um menor e outro maior, conhecido como sistema OJ-287, que fica a 3 bilhões e meio de anos-luz da Terra. Professor João Steiner, é comum no universo esse tipo de sistema, um buraco negro orbitando outro?
Não é incomum. Isso costuma ocorrer quando duas galáxias colidem, o que também é bastante comum no universo, galáxias colidirem para formar uma única galáxia. A nossa galáxia mesmo vai colidir com Andrômeda daqui a 4 bilhões de anos. É muito tempo, mas ela vai acabar colidindo. No passado, muitas galáxias colidiram, e a gente vê atualmente ainda muitas galáxias colidirem, e quando isso acontece, o buraco negro de cada uma dessas galáxias, que está no centro da galáxia, acaba indo para o novo centro da nova galáxia. Só que são dois buracos negros, porque foram duas galáxias. Então, esses dois buracos negros acabarão se encontrando no centro da galáxia, vão dançar um em torno do outro durante algum tempo, mas com o decorrer dos centenas de milhões de anos e até de bilhões de anos, eles vão acabar colidindo, formando um novo buraco negro. Então não é incomum, a gente postula que isso ocorra toda vez que haja uma colisão de galáxias, mas não é fácil de observar isso. E neste caso do quasar OJ-287, foi possível observar por causa de uma grande curiosidade, né? O buraco negro de maior massa, que tem 18 bilhões de vezes a massa do Sol, ele tem um grande disco de gás em torno dele. Isso é comum. Buracos negros possuírem discos de gás é muito, muito comum. Aliás, a minha especialidade é estudar esse tipo de disco de gás, né? Agora, neste caso, um buraco negro de massa menor, menor mesmo assim, 150 milhões de vezes a massa do Sol, né? Ele é apenas menor do que o outro. Esse buraco negro orbita o buraco negro maior, então ele periodicamente ele atravessa essa poeira de gás. No momento em que ele atravessa essa poeira de gás, ele engole parte desse gás e brilha de uma forma extraordinária. Mas quando ele passa por esse disco de gás, certo tempo depois, cerca de 5, 6 anos depois, ele volta a passar de novo em sentido contrário, né? Imagine se tivesse uma lua em torno de Saturno que não orbitasse exatamente no plano dos anéis de Saturno, digamos perpendicular aos anéis. Então essa lua, ela atravessaria os anéis de um lado e certo tempo depois atravessaria do outro lado, para completar o ciclo completo e depois repetir o mesmo ciclo periodicamente, né? Nesse caso, a gente consegue observar facilmente toda vez que o buraco negro atravessa o disco, porque ele se torna muito brilhante, porque ele captura o gás e esse gás, ao cair no buraco negro, emite uma grande quantidade de energia antes de entrar no buraco negro.
Então são duas vezes esse ciclo que acontece a cada 12 anos, na verdade são duas vezes.
Isso acontece duas vezes no ciclo de 12 anos, exatamente. E não é exatamente periódico, porque por uma curiosidade, inclusive da teoria da relatividade geral, Einstein previu isso, que essa órbita é elíptica, mas não é uma elipse fechada. Então é uma órbita elíptica que vai dançando em redor do buraco negro principal. Então torna-se, digamos, uma periodicidade não exatamente irregular. É uma certa irregularidade, né?
O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires.
Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia. Por João Steiner.
Fenômeno incrível, mas é mais incrível ainda o fato de a nossa ciência ter chegado tão longe a ponto de conseguir observar isso acontecer. Por meio de telescópios, a gente consegue ver o que acontece quando dois buracos negros de diferentes galáxias entram em contato um com o outro. Chama mais atenção ainda a gente saber que Einstein já sabia desde o século passado, mesmo sem nunca ter tido a oportunidade de ver esse fenômeno. Faz a gente pensar muito em como o universo é imenso e a gente é pequeno, né? Mas mesmo pequenos, não dá para esquecer que ainda somos parte e que temos a nossa cota de responsabilidade com a manutenção do planeta, que é a nossa única casa. E com o amor e a solidariedade ao próximo, são as coisas com as quais a gente pode contar nessa convivência de espécie. A responsabilidade é grande, viu, pessoal? E o programa desta segunda-feira vai ficando por aqui. Amanhã, terça-feira, a gente se encontra para mais uma edição do Bem Viver. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM, Ulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. E Rádio Camponesa, 95,7 FM, na cidade de Crateús, no Ceará. Se você gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmásio. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, terça-feira, tem mais e eu volto para a gente continuar a semana juntos. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.